A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É hora de prosseguir com De Volta às Raízes, estudando o livro de Jonas, versículo por versículo. E já estamos caminhando de maneira adiantada na nossa compreensão da mensagem divina neste livro tão valioso e impressionante. Nós estamos agora no trecho chega ao versículo 9, que de fato é o decreto do rei de Nínive e, vamos dizer, as decorrências disso, e isso tem um paralelo com o cântico de Jonas, né, que aparece lá no capítulo 2, de modo que na estrutura organizada, quiástica do livro, nós temos aí esses trechos que são razoavelmente percebidos nessa condição de paralelo um do outro. Mas quando a gente chega no versículo 9, aí sim nós vamos ficar surpresos. O bom de ler a Bíblia com atenção é que ela vai colocar muitas das nossas ideias religiosas e também sobre a vida em perspectiva de avaliação. Vamos ficar aí ser surpreendidos por diversos textos inesperados. E aqui aparece um deles. Diz o texto: atenção, você está assentado, então continue e ouça o texto dizer que a Bíblia vai expressar o seguinte: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. É impressionante o texto falar sobre uma espécie de arrependimento de Deus. Que história é essa? O texto, de fato, surpreende, porque ele começa de uma maneira inesperada. A expressão hebraica é mi yodeia, ou seja, quem sabe, que é traduzido por talvez, que é traduzido com muitas versões com essa ideia de fato de levantar dúvida. E a expressão idiomática aqui chama a atenção da maneira como ela é apresentada. Quem sabe se Deus irá se voltar, se Deus irá mudar a sua atitude, e surpreende aqui porque o verbo utilizado é o verbo que é o mesmo, né, que aparece quando fala que o povo de Nínive deve mudar os seus caminhos, é o verbo shuv. Quem sabe Deus volte atrás, ele mude, e depois aparece um outro verbo, além do verbo shuv, um verbo chamado niham, que vai aparecer aqui, que é traduzido por se arrepender. Às vezes esses dois verbos aparecem juntos na Bíblia hebraica, e isso está geralmente relacionado com essa atitude da parte do próprio Deus. Isso vai acontecer, por exemplo, no livro de Êxodo, quando Deus se arrepende de destruir o povo na ocasião ali do episódio do bezerro de ouro, quando o povo peca contra Deus. E muitos estudiosos avaliam a expressão linguística tentando muitas vezes sugerir que Deus se entristeceu profundamente, que é, por exemplo, como algumas versões traduzem Gênesis capítulo 6, quando fala que Deus havia se arrependido de ter criado o homem sobre a terra. Muitos preferem então dizer que Deus mudou a sua mente e acabou, vamos dizer, voltando atrás. Agora, como é que se entende isso? Por mais que a gente faça aí diversos malabarismos linguísticos para lidar com essa situação, o melhor que se pode conseguir é, de fato, que dizer que Deus mudou de plano. De qualquer maneira, que história é essa de um Deus Todo-Poderoso, um Deus tão onisciente, onipresente, onipotente fazer isso? Então vamos tentar entender o que acontece aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa descobrir que a Bíblia, quando fala sobre um tema desses, como descrever o que a gente pode chamar de Deus e a sua pessoa, Deus e a sua essência, ela faz isso de maneira a compará-lo com a realidade humana. Existe uma série de descrições na Bíblia sobre Deus que são o que a gente chama de descrição antropomórfica ou antropopática. Nesse caso aqui nós temos um exemplo de antropopatia. E claro, porque não há como descrever alguém que é insondável em linguagem humana sem que a gente, de certa forma, tenha que acomodar a realidade divina aos limites da percepção humana. Então, se fala sobre o dedo de Deus, fala-se que Deus vai atirar o seu sapato sobre a terra e ninguém vai tentar descobrir qual é o número que ele calça, isso não faz muito sentido. E, portanto, ninguém pode ler esses textos de maneira absoluta, como se fosse, perdoe-me a expressão assim mais filosófica, uma descrição ontológica de Deus. Deus, no sentido absoluto, conforme o livro de Números vai nos dizer, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Não é mero ser humano que não sabe o que está fazendo. Então é claro que Deus não se arrepende no sentido de agir de maneira improvisada e refletida e não entender muito bem o que está fazendo, mas a ideia não é essa. Essa expressão, ela vem, na verdade, do rei de Nínive. E como isso está colocado dentro do contexto da literatura profética, que por definição é uma literatura, como nós dissemos, condicional, sempre tudo aquilo que Deus diz por meio dos profetas, envolve uma expectativa de mudança. Ou seja, Deus irá destruir Nínive, ou mesmo que não esteja explicitado, se a cidade não mudar de vida. Mas uma vez que essa cidade muda de vida, as coisas são diferentes. Então, a razão da linguagem ser expressa aqui do jeito que ela está tem a ver com a força estilística, o impacto das palavras e para reforçar a ideia de que Deus, de fato, muda a sua ação quando o coração humano se torna sensível à sua palavra e existe arrependimento verdadeiro. Então, o rei de Nínive, em função de todo o quadro, ele diz: será que não tem um jeito? Quem sabe se a gente se humilha de verdade, abandona todo tipo de maldade e de vida errada, Deus não muda esse cenário. E tanto é que a força da linguagem aparece aqui, que nós temos a ideia de que Deus abandone a sua ira, ou, como algumas versões, coloca o furor da sua ira. Isso, vamos assim dizer, é o melhor que a gente consegue colocar em português, porque no texto original não é isso que está dito literalmente. Se fala do arder, do queimar das suas narinas. Quer dizer, de novo, se alguém for excessivamente literal com arrependimento, vai ter que entender que a ira de Deus se concentra no seu nariz. E a verdade está diante do nosso nariz, né? De que não dá para interpretar as coisas dessa maneira. Então, existe uma linguagem fenomenológica, existe uma maneira de descrever literariamente com força, quer dizer, essa ira divina, que é a sua reação santa diante de toda maldade e perversidade. Como a gente, quando fica revoltado com uma coisa muito injusta, muito equivocada, e às vezes a nossa revolta é justificável, não é uma ira egoísta, a gente não sente assim, às vezes, o rosto esquentar e você não sai assim, como se diz, de cabeça meio quente. Então, o sangue sobe, Né? E por causa dessa constatação, pode ser a esperança do rei de Nínive que nós, agindo de modo a dar meia volta, abandonar a vida errada, pode ser que Deus volte atrás da sua decisão de julgamento definitivo sobre a cidade. Então, o texto deve ser traduzido da maneira como costuma ser traduzido, porque é a intenção do autor usar uma palavra forte. Não adianta a gente ficar aqui tentando consertar o texto bíblico, né? Como alguns que se desviam para a direita, outros se desviam pela esquerda. Deixa a Bíblia dizer o que ela está dizendo sem ter a petulância e a ousadia de corrigi-la. Mas entenda-se que não é uma declaração teológica absoluta, essencial, que não é esse o objetivo do texto. Então, quem sabe Deus venha se arrepender, mudar, voltar atrás da sua ira tão manifesta. E o texto termina dizendo, ve-lo-noved, termina aí a última frase do verso 9, onde o texto diz, e nós não venhamos a perecer. Ou seja, essa expressão tem o sentido, apesar de ser uma conjunção geralmente traduzida de maneira como conjunção aditiva, que tem o sentido de para quê? Para que nós não sejamos destruídos, para que nós não venhamos a perecer, porque o julgamento divino aparece aqui, tem razão de ser, ele tem o poder, ele é justo, e a única esperança diante de um Deus tão poderoso, tão justo, é somente o arrependimento. E isso é interessante, porque a leitura indevida pode levar alguém a pensar, puxa, então Deus também se arrepende? Ele é mais fraco do que eu imaginava. Mas o sentido do texto é exatamente o oposto. O rei de Nínive, que é o rei mais poderoso do mundo, sabe que diante de um Deus tão poderoso assim, não há saída, porque ele é muito mais poderoso do que se possa imaginar e absolutamente justo, e o seu julgamento virá, a não ser que haja o arrependimento. Então, nesse sentido, de uma profecia condicional, a gente entende qual é a razão de ser desse arrependimento de Deus aqui no livro de Jonas, De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.